ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro, a temperatura é de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 31 de agosto de 2015. Que diferença faz? Campanha do Ministério Público quer combater a discriminação por meio de parcerias com entidades públicas e privadas. Circulação proibida, instalação de cancelas em ruas sem saída, motiva instalação de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal. E os desafios da saúde, Minas realiza Conferência Estadual de Saúde a partir de amanhã. Secretário do Ministério da Saúde comenta os nós do setor em Minas e no Brasil. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Fechar vias públicas com guaritas, cancelas e portarias é a melhor medida para garantir segurança? Ou será que essa iniciativa pode restringir o direito de ir e vir das pessoas? Uma questão polêmica em BH, o fechamento de ruas sem saída por condomínios e associações de moradores motivou a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal. Mais informações com a repórter Paula Dornelas.
A chamada CPI das cancelas visa investigar irregularidades relacionadas ao fechamento de ruas por parte de condomínios particulares em BH. A iniciativa é do presidente da Câmara Municipal, o vereador Wellington Magalhães, do PTN, que recolheu as 14 assinaturas necessárias para a formação da comissão. A questão já foi tema de audiência pública na Câmara e divide opiniões. O argumento favorável à instalação de guaritas em vias públicas é que elas garantem segurança aos moradores. Entretanto, há quem afirme que a medida restringe o espaço a públicos específicos e fere o direito de ir e vir. O presidente da Câmara Municipal, vereador Wellington Magalhães, argumenta que a segurança é uma obrigação do Estado e aponta de que forma a CPI vai atuar.
O questionamento de segurança, isso é uma obrigação do Estado. Não é fechando rua, botando segurança, todos precisam de segurança. Eu vou fazer a CPI primeiro, nós vamos visitar todos os condomínios para a gente ver a realidade, porque tem vários condomínios também de baixa renda, então nós vamos estudar, ver, para depois nós aprovar o projeto. E o que puder ser regularizado, vai ter uma comissão da prefeitura que vai caminhar junto com a gente, aí se ver perante a lei, se puder resolver, nós vamos resolver.
A legislação atual permite o fechamento de vias cul-de-sac, que são as ruas sem saídas, por condomínios ou entidades como associações de moradores, desde que não haja restrição de acesso a qualquer pessoa ou veículo. A proibição das instalações de cancelas já estava em pauta no Legislativo antes mesmo da CPI. Também de autoria do vereador Wellington Magalhães, tramita na Câmara Municipal o projeto de lei 1526 de 2015, que pretende impedir a instalação de guaritas em vias públicas e ruas sem saída. Na avaliação do professor de Direito Urbanístico da UFMG, Daniel Gaio, a identificação nas portarias pode intimidar as pessoas e prejudicar a livre circulação no espaço público.
Na medida em que agentes privados abordam pessoas, perguntam qual a sua identificação e limitam a entrada pela via pública, não há dúvida nenhuma que essa parte da cidade acaba sendo cercada e apropriada indevidamente por particulares. Elas não asseguram apenas o direito de segurança aos moradores que lá estão. Elas acabam intimidando e vedando a possibilidade dos demais cidadãos circularem livremente.
Relator do projeto de lei na Comissão de Legislação e Justiça, o vereador Sérgio Fernando de Pinho Tavares, do PV, afirma ser contrário à matéria apresentada por Wellington Magalhães, embora tenha emitido parecer positivo para que o PL seguisse a tramitação na Câmara. O vereador é autor do projeto que deu origem à Lei de número 10.068 de 2011, que estabelece que o acesso às ruas que não tem ligação viária com áreas externas seja irrestrito, mediante identificação. O vereador é morador do condomínio Fazenda da Serra, no bairro Castelo, na Regional Pampulha, onde foram instaladas cancelas para restringir a circulação de pessoas. Ele explica por que é contra o projeto.
O projeto é péssimo porque a legislação é muito clara no sentido de só permitir a instalação dessas guaritas e cancelas em situações de cul-de-sac, onde todos os moradores integram uma associação e o fazem para a sua segurança. A lei, ela já prevê o livre acesso de todas as pessoas, uma vez que a área continua sendo pública. Retirar o pouco da segurança que muitas famílias têm, eu acho que é totalmente descabido. Então, eu entendo que o projeto é muito ruim.
Segundo o professor da Faculdade de Direito da UFMG, Emílio Meyer, a instauração da CPI não altera a tramitação do PL, já que ambos fazem parte das atribuições do Legislativo.
Como a Câmara tem tanto uma função legislativa quanto uma função fiscalizatória, não há uma incompatibilidade total entre as duas atividades. Ou seja, fiscalizando, ela colhe elementos que possam ajudar na elaboração de uma lei ou na criação de uma lei no exercício da função legislativa. A CPI só tem uma função de construir provas, de obter a apuração de fato. Depois de feito isso, a Câmara pode, então, aí munida com um arsenal mais adequado, opinar e decidir, deliberar se ela proíbe ou não a criação dessas restrições em condomínios ou associações de moradores.
A Comissão Parlamentar de Inquérito é composta por 7 integrantes, que são indicados pelo Colégio de Líderes na Câmara. No caso da CPI das cancelas, o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Repórter Paula Dornelas.
Uma nova manifestação contra o aumento das passagens de ônibus está marcada para as 6 da noite de hoje. O protesto vai reunir movimentos sociais como Tarifa Zero, o Movimento Passe Livre e o Resiste Isidora contra o reajuste que levou a passagem de R$ 3,10 para R$ 3,40 no último dia 8. Amanhã os movimentos vão à Câmara Municipal, onde entregam abaixo-assinado para os vereadores para pressionar contra o aumento. A Defesa Civil emite alerta de baixa umidade do ar em BH entre 20% e 30% à tarde até quarta-feira. A recomendação é evitar atividades ao ar livre e exposição ao sol entre 10 e 17 horas, ingerir muita água e preferir alimentos leves e frescos. Em caso de problemas respiratórios, a indicação é procurar um especialista. E o nível dos reservatórios do sistema Paraopeba, que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte, bateram um novo recorde nessa segunda, recorde negativo, ficando em 28,5% da capacidade. O reservatório de Rio Manso está com 38,7%, Serra Azul com 11,3% e Vargem das Flores com 28,5% de sua capacidade. A vazão do Rio das Velhas ontem estava em 10,4 metros cúbicos por segundo, também um índice considerado baixo.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo com a Avenida do Contorno e também entre a Praça da Harmonia e a Avenida do Contorno. O trânsito também é lento na Contorno no sentido Amazonas, entre a Avenida Olegário Maciel e a Rua da Bahia. Demais pontos da cidade tem trânsito tranquilo neste momento. Agora, meio-dia 39, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem a coluna de educação, que hoje vai discutir a situação de escolas em que diretores são indicados por políticos.
Jornal UFMG.
Mas, qual é seu nome de verdade?
Cláudia.
Não. Eu tô falando seu nome mesmo.
Travestis e transexuais enfrentam este tipo de constrangimento diariamente. Não reconhecer o nome social das pessoas trans também é uma forma de exclusão. A UFMG regulamentou o uso do nome social na universidade. Respeite a identidade de gênero. Apoio UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG. Internacional.
O general do Exército José Luiz Jaborandi Júnior, comandante da MINUSTAH, a Força Militar das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, morreu ontem aos 57 anos durante voo de volta ao Brasil. Segundo informações da família, Jaborandi sofreu um infarto dentro do avião a caminho de Manaus, onde conheceria a neta, nascida há poucos meses. O general estava no Exército desde 1976 e assumiu a MINUSTAH em março do ano passado.
Política.
O governo federal deve enviar ao Congresso previsão do orçamento 2016 com previsão de déficit primário. Ou seja, a previsão é que o Tesouro não tenha recursos para quitar todas as despesas do próximo ano. A decisão foi tomada após desistência em criar um novo tributo nos moldes da antiga CPMF, que geraria arrecadação de 80 bilhões de reais por ano. José Dirceu permaneceu calado durante depoimento na CPI da Petrobras, que viajou a Curitiba para ouvir o ex-ministro e outros investigados pela Operação Lava Jato. Até a próxima quinta, a comissão deve ouvir 13 pessoas que estão presas na sede da Polícia Federal, na capital paranaense.
Educação.
Quase 75% dos municípios brasileiros adotam a indicação como método de escolha dos diretores de escolas. A prática é contrária a recomendações de que a escolha de dirigentes deve ser feita de forma democrática, com a participação de toda a comunidade escolar. É sobre esse tema a coluna de educação de hoje, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda.
Professor Marcos Taborda, na última semana o IBGE divulgou um levantamento com dados sobre os municípios brasileiros e nele foi verificado que 74,4%, quase 75% dos municípios não realiza eleição ou concurso público para a escolha dos diretores das escolas. A escolha ainda é feita por meio de indicação política. Como é que o senhor enxerga essa situação? Talvez muita gente nem esperasse, já que a tendência seria as eleições democráticas nas escolas.
De fato, concordo com você. No momento que nós vivemos, sobretudo a partir das conquistas da Constituição de 1988, era de se esperar, com o fortalecimento dos conselhos escolares, da presença da comunidade na dinâmica escolar, era de se esperar que nós tivéssemos um índice maior de escolas e de municípios, né, nesse caso, que adotassem o sistema de eleições para professores, para diretores das escolas. O sistema de indicação política, ele é nefasto por princípio, porque ele não obedece a nenhum critério objetivo da ordem pedagógica, da ordem da comunidade no sentido didático, pedagógico, educativo, mas ele pode obedecer aos imperativos mais diversos do clientelismo político, do favorecimento político, o que contrapõe claramente a ideia de uma escola pública que seja democrática, que seja transparente, que de fato a comunidade, da qual a comunidade possa de fato participar.
Certo, o senhor citou a Constituição de 1988. Existe na legislação algo que indique a necessidade de haver eleições ou concurso para a escolha dos diretores?
Na verdade, nesse sentido, a legislação ela é ambígua na medida em que ela faz uma indicação do que seria desejável e aí resguarda interesse público na escolha, no que se refere à escolha dos dirigentes, uma vez que sugere que essa escolha deveria se dar por caráter direto nas escolas, com as comunidades, mas como vários outros dispositivos, tanto da Constituição de 88 quanto da LDB, não foram regulamentados, dá margem para todo tipo de arbitrariedade, para todo tipo de casuísmo. Eu penso que é disso que se trata nesse caso. Você tem elementos legais para que os dirigentes sejam escolhidos de forma democrática, direta, pela via direta, com participação da comunidade, mas ao mesmo tempo a falta de implementação de várias políticas, a falta de controle, a falta de fiscalização, faz com que práticas tradicionais, arbitrárias e autoritárias permaneçam ainda entre nós, sem que a sociedade se dê conta ou mesmo se preocupe com isso.
Pois é, professor, em termos da gestão escolar, como que isso afeta o trabalho, o funcionamento das escolas?
Veja bem, o que acontece é que um diretor eleito pela comunidade, como em qualquer forma de eleição direta, ele conta já com um respaldo maior da comunidade. E na comunidade eu incluo pais, alunos, professores, etc. Ou seja, todas aquelas pessoas que vivem de alguma maneira, direto ou indiretamente, o cotidiano daquela unidade escolar, paudam as práticas de uma pessoa que foi legitimamente e diretamente escolhida. Como toda dimensão da política, está sujeito a conflitos, está sujeito a embates, mas você tem um respaldo porque a comunidade se mobilizou. A comunidade provavelmente disputou ideias, porque são candidatos que propõem pautas, e mobilizou. Ou seja, há um amadurecimento da comunidade também com esse tipo de prática. Na medida em que nós temos um diretor de escola simplesmente imposto por uma secretaria de educação, por um dirigente qualquer, primeiro que você perde a conexão da comunidade com as formas de exercício de poder. Porque nós não sabemos da legitimidade, nós não sabemos onde aquela pessoa veio, com o tipo de interesses que ela carrega com ela. Ou seja, já é uma quebra aí de uma possibilidade de exercício pleno da democracia. Segundo, que justamente por não sabermos qual é a dinâmica das indicações, que critérios pautam esse tipo de indicação, nós negamos à comunidade a possibilidade de participação, porque a escola acaba sendo mais um feudo, mais um lugar no qual aparecem donos, né? Secretários, gestores, etc. Isso também, de alguma maneira, cria um obstáculo para a participação direta, porque aliena a comunidade do cotidiano da escola. Sem falar na questão propriamente didática pedagógica, porque um professor que foi eleito para exercer a função de diretor provavelmente conhece muito bem toda a dinâmica da escola, independente das ingerências políticas, o que não é o caso de uma pessoa que é indicada por fatores externos à dinâmica da escola. Ou seja, são pelo menos três dimensões aí que eu entendo como extremamente problemáticas para manutenção desse tipo de prática nas escolas públicas brasileiras.
Ok, professor Marcos Taborda, mais uma vez muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana com mais uma coluna de educação.
Eu agradeço mais uma vez, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. E agora, 12:48, nós vamos para um rápido intervalo e na volta o Ministério Público lança campanha para combater a discriminação.
Jornal UFMG.
Sábado, às 10 da noite, você tem um encontro marcado com a cultura do DJ. Programa junto e mixado. Música de qualidade. Mixagens artesanais. E informações sobre o universo musical. Junto e mixado. Cultura DJ, música e informação. Produção, apresentação e mixagens. Clever DJ e DJ Gimmits. Apoio, Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Saúde.
Os desafios da saúde pública em Minas começam a ser discutidos amanhã no Expo Minas, na 8ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais, que vai até a sexta-feira, com o tema Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas, Direito do Povo Brasileiro. Mesmo tema que será trabalhado na Conferência Nacional de Saúde. A ideia do encontro é discutir e retirar propostas da população para melhorias no Sistema Único de Saúde. Sobre a realização da conferência e os desafios da saúde no Brasil, nós conversamos com o secretário nacional de gestão estratégica e participativa do Ministério da Saúde, o médico sanitarista Rogério Carvalho.
Secretário, a lei que criou o SUS vai completar 25 anos no próximo dia 19 de setembro. O SUS tem um sistema com políticas que ampliaram e democratizaram o acesso a serviços de saúde, com programa com distribuição de medicamentos, vacinação, realização de exames, mas também são 2 décadas e meia de pontos que ainda precisam avançar, no caso da garantia de orçamento, dificuldade de oferta e acesso a serviços de alta e média complexidade. Diante desse cenário, secretário, quais seriam, na sua opinião, os principais desafios do SUS hoje em dia que ainda precisam ser sanados?
Bom, primeiro nós precisamos consolidar a saúde como um direito, uma vez que sempre há questionamentos, tem parte da sociedade, principalmente os mais ricos e os que não usam o sistema único, questionam a saúde como direito, o fato do SUS ter como princípio a integralidade, ou seja, tem que disponibilizar todos os serviços que forem necessários para atender a saúde de cada indivíduo e de todos ao mesmo tempo. Então, isso torna o nosso sistema mais complexo, mais caro, e ainda há movimentos no sentido de questionar a saúde como direito. Se nós fizermos um balanço na Câmara dos Deputados, nós vamos ver que tem uma PEC de autoria do presidente da Câmara que propõe a volta ao antiminantes, ou algo semelhante, ou seja, todos os trabalhadores do campo e da cidade ter plano de saúde. Isso era o que a gente tinha com o Inantes. E parte da sociedade que não trabalha, que não está vinculada ao emprego público, como fica? Desassistida, sem cobertura? Veja, a saúde foi uma grande conquista, a saúde como direito foi uma grande conquista do povo brasileiro. Mas propostas como essa, vira e mexe, elas são apresentadas, ela entra na agenda política do país. Então, nesta conferência aí de Minas Gerais, de 1 a 4, e na 15ª Conferência Nacional, o tema da saúde como direito e o reforço e a reafirmação dessa conquista do povo brasileiro é fundamental.
E secretário, agora vindo aqui para as questões de Minas, recentemente a gente teve aqui em Belo Horizonte suspensão de cirurgias eletivas pelo município para cidadãos de outras cidades. Há muita concentração ainda de atendimento aqui na capital. Como é que o senhor vê que a conferência pode gerar novas propostas para descentralizar aqui a saúde do Estado?
Bom, eu acho que tem o debate do modelo de organização do Sistema Único de Saúde. Nós estamos há 27 anos vivendo o SUS, implantando o SUS, mas nós não conseguimos chegar num modelo maduro de articulação entre estados, municípios e União para garantir ao cidadão acesso universal e atenção integral. Esse debate ele é fundamental para que a gente possa resolver problemas como esse que você relatou agora, de uma cidade com a importância de Belo Horizonte recusar pacientes para fazer cirurgias eletivas.
Sim, secretário, como que esses debates, as mesas redondas, como que eles podem se tornar políticas públicas efetivas para os cidadãos?
Olha, na medida em que um tema vira objeto de discussão numa conferência, ele, para chegar ali, já passou por vários momentos de debate, foi depurando e virou uma questão importante para a sociedade. Isso acaba se transformando em política pública e, na sequência, vira política de governo, política de Estado, como, por exemplo, o SAMU. O SAMU foi uma proposta de conferências. O Mais Médicos, debate sobre a falta de médicos no Brasil, ensejou a criação do programa Mais Médicos. O próprio SUS, né, foi objeto de debate na 8ª Conferência Nacional de Saúde e se transformou num artigo da Constituição Federal, depois duas leis, depois mais leis, e assim vai se consolidando o arcabouço jurídico institucional do SUS.
Voltando lá no início da nossa entrevista, o senhor falou da questão da regularidade dos recursos para a saúde. Na semana passada a gente teve a discussão aí voltando sobre a criação de um imposto aos modos da CPMF para financiar a saúde. O senhor seria a favor de do retorno desse tipo de imposto para garantir mais recursos para o setor?
Olha, eu acho que todo o esforço que a sociedade fizer distribuir riqueza, eu acho válido e eu defendo por formação política, por compreensão de que o processo civilizatório passa pela redistribuição da riqueza produzida. Se é através da CPMF, se é através da taxação de bebidas, cigarros, se é aumentando a participação do IPVA, Instituto do Imposto do Seguro Obrigatório de Veículos para o SUS, ou seja, todas as formas possam levar recursos para uma política universal como é a da saúde, distribuída no território de todo o país, eu acho que tem um viés civilizatório e é fundamental para a gente consolidar uma sociedade mais justa. Porém, é preciso que a sociedade entenda, então, e os setores que formam a opinião da sociedade sejam convencidos disso.
Secretário Rogério Carvalho, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Um abraço.
Você acabou de ouvir o secretário nacional de gestão estratégica e participativa do Ministério da Saúde, médico-sanitarista Rogério Carvalho, que é um dos confirmados na Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais, que vai ser aberta amanhã às 18h no Expo Minas. São esperados 3 mil delegados eleitos em conferências municipais, mais representantes do poder público e convidados da sociedade civil. Mais cedo, às 9h, um ato público será realizado na Praça 7 em defesa da saúde pública e contra a mercantilização do SUS. E a campanha de vacinação contra a paralisia infantil termina hoje em Minas Gerais. A expectativa é vacinar 1.100.000 crianças até hoje. Devem ser vacinadas crianças de 6 meses de idade até 4 anos, 11 meses e 29 dias em todo o Brasil. Apesar de a pólio estar erradicada no país, desde 1989, o vírus ainda circula em países da África e da Ásia.
Direitos humanos.
Campanha do Ministério Público de Minas Gerais quer combater a discriminação contra negros, população LGBT, pessoas com deficiência e outras minorias. O repórter Guilherme Couro acompanhou o lançamento das ações e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. Antes de explicarmos o que é a campanha, vamos começar a reportagem ouvindo alguns depoimentos que justificam por que é necessário combater todas as formas de discriminação. A primeira pessoa que vamos ouvir é Tatiana Rolim, que fez um relato do preconceito que sofre por ser deficiente motora.
Depois de 3 meses que eu acordei de coma e cirurgias e processos cirúrgicos e tudo mais, voltar para a sociedade foi a maior dificuldade. Porque aquilo que eu fazia com toda autonomia, independência e sem olhar de reprovação ou questionamento da sociedade, passou a ser uma coisa absurda, é como se eu fosse um extraterrestre. E as pessoas olhavam e não entendiam ou se questionavam e faziam confabulações, porque o preconceito ele é baseado em verdades, em confabulações que o outro desconhece qualquer tipo de informação e começa a criar fantasmas.
Agora vamos ouvir, Vinícius, o depoimento do estudante universitário Pedro Henrique Afonso.
Sou estudante, trabalhador, educador, e ao chegar à universidade, no dia 30 de março, fui abordado, preso, suspeito de estar roubando meu próprio carro. Isso me marcou muito, porque por ser negro e a todo momento buscar afirmar a sua raça e a sua dignidade de trabalhador, é uma dificuldade que a gente tem muito grande na vida. Quando eu venho e me proponho a falar desse fato, eu penso em reverberar essa história no intuito de mudar padrões e hábitos que na sociedade já são afirmados.
A terceira pessoa é a jornalista Diana de Faria, que trouxe depoimentos que relatavam casos de machismo e agressão às mulheres.
Eu estava no carnaval de rua, na Vila Madalena, quando um homem me cantou. Eu não estava interessada, então decidi ignorar. Por causa disso, ele puxou meu cabelo. Eu virei para trás e perguntei, você é louco? Quando eu estava voltando a caminhar, ele me deu um chute muito forte na perna e eu caí no chão. Eu fiquei desnorteada e eu percebi que os amigos do rapaz tiveram que segurá-lo porque ele queria bater mais em mim.
O combate a discriminações de gênero, raça, orientação sexual, situação socioeconômica e crença religiosa é o principal objetivo da campanha Que Diferença Faz? Do Ministério Público de Minas Gerais, lançada oficialmente na manhã de hoje com o slogan O Seu Respeito Faz Toda a Diferença. A ação prevê o lançamento de peças publicitárias para rádio e TV e também a parceria com diversos setores da sociedade, como de comércio, serviços, indústria e segurança pública, para a conscientização da população no combate ao preconceito. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, André Mariane Bittencourt, explica como surgiu a iniciativa da campanha.
A questão da discriminação está presente. Ela ocorre, né, no dia a dia das pessoas, e é objeto sempre da nossa atenção através do nosso trabalho de proteção aos direitos humanos. Aqui a reflexão fica bem colocada, uma reflexão sobre o respeito às diferenças, né? E o combate a essa discriminação vivenciada, para que a gente possa ter no nosso país sempre um panorama, né, de maior solidariedade e de maior fraternidade.
A campanha do Ministério Público conta com apoio de entidades públicas e privadas, entre elas a UFMG. O coordenador do programa Polos de Cidadania da Faculdade de Direito da UFMG, Eduardo Nicásio, destaca que a atuação do Ministério Público na campanha contribui para levar a questão para o Poder Judiciário.
O Ministério Público tem em alguns momentos feito um trabalho muito relevante socialmente e sensibilizar tanto os pares, vamos dizer assim, os promotores, procuradores, da necessidade de trabalhar com essa questão do reconhecimento, da diferença, do respeito, da tolerância, e também articular isso de uma forma ampliada dentro da sociedade.
Presente no evento, o secretário de Estado de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, do Partido dos Trabalhadores, ressaltou que a pasta foi recém-criada e só começou a atuar em maio desse ano. Apesar disso, afirma que algumas ações para o combate à discriminação dos mais diversos tipos já estão sendo tomadas.
Nós sempre procurado, junto com outros parceiros, fazer coisas efetivas. Por exemplo, nós acabamos de instalar um comitê pelo respeito à diversidade religiosa. Fizemos um conselho, meu parceiro, pela promoção dos direitos da população de Rio, que é super discriminada, perseguida. Estamos trabalhando aí esse comitê que eu falei, o Comitrate, o Comitê Mineiro, pelo apoio aos imigrantes, à parte refugiada, de trato de pessoas e trabalho escravo, aí vai.
Campanha Que Diferença Faz, do Ministério Público de Minas Gerais, pode ser acompanhada pelo Facebook no endereço facebook.com/qdf.quediferençafaz. Além do evento de lançamento hoje, vai acontecer amanhã, Vinícius, um lançamento cultural às 7 horas da noite no Museu Abílio Barreto, no bairro Cidade Jardim, na Regional Centro-Sul. O evento é aberto ao público e gratuito. Com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Guilherme Coura, pelas informações. Cerca de 45% das vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher em Minas são pardas e 15% são negras, segundo o levantamento divulgado hoje pela SEDES, a Secretaria de Estado de Defesa Social. As brancas são 33% das vítimas. A maior incidência ocorre entre mulheres que têm ensino fundamental incompleto, apenas alfabetizadas e ensino médio incompleto. Os agressores são majoritariamente cônjuges ou companheiros ou ex-cônjuges e companheiros. Filhos, enteados, irmãos, pais e namorados ou namoradas vêm em seguida. O relatório completo do diagnóstico sobre a violência contra a mulher em Minas vai ser disponibilizado nos próximos dias no site www.sedes.mg.gov.br. Agora 1:02, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, que é o facebook.com/UFMG Educativa, e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Caio Santos, Guilherme Coura, Paula Dornelas e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.